Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras. Hoje, ainda entrando das 20 às 21, devido ao horário eleitoral, porém, na semana que vem, o programa retornará ao horário habitual, das 19 às 20 horas. O nosso programa, sempre voltado aí para o esclarecimento dos temas espirituais, está há 7 anos aí no ar, graças a Deus, aqui pela Mundial, sempre passando alguma coisa legal. Eu trouxe um convidado aqui, que já vou dizer para vocês quem é, ele já esteve no programa, para bater um papo com a gente hoje. Como ele só podia ir hoje, né? Então, eu trouxe, falei, vem então hoje, né? O tema que estava previsto para hoje, continuação da semana passada, a gente passa para frente para poder aproveitar a presença dele aqui hoje. Antes, um aviso. Eu vou viajar daqui a alguns dias para alguns cursos em Curitiba e Florianópolis. Eu vou fazer alguns cursos, algumas palestras e vou estar participando de um congresso de ufologia da revista UFO, da qual eu também participo lá, da consultoria da revista. Então, eu vou ficar 15 dias fora, 2 semanas. Então, o que eu vou fazer já, logo após acabar o programa? Eu vou deixar gravados os 2 próximos programas devido à minha viagem. Eu sempre faço assim, deixo a coisa bem transparente. Vocês que escutam o programa há muitos anos já sabem que é sempre limpeza aqui a informação com a gente. Então, eu vou deixar gravado 2 especiais de música devido ao fato de eu não estar aqui. Como sempre faço, no primeiro bloco, um trabalho instrumental New Age, no segundo bloco, um trabalho de rock progressivo. Então vocês vão ouvir, na semana que vem, o Michael Diamond na parte New Age e o Yes na parte do progressivo. E na semana seguinte, Medwin Goodall na parte New Age e na parte do rock progressivo, a banda Shadow Gallery, que eu toquei semana passada aqui um pedaço para vocês. Então os 2 próximos programas, reitero, estarão gravados aqui e depois é o retorno da viagem e dou sequência ao assunto que eu venho abordando desde a outra semana, dos sintomas espirituais de uma saída do corpo, a parte dos chakras e tudo o que nós viemos falando nos últimos programas, tá bom? Nós temos aqui na parte técnica hoje o nosso amigo Lucas, cobrindo a folga do Evaldo, né, tá aqui. O Lucas aqui é novo aqui no horário, mas ele já está acostumado aqui com o ritmo do programa, já participou outras vezes com a gente. O Lucas também é chegado numa música legal, né, Lucas? Uma música de qualidade. Bom, está aqui comigo um grande amigo, eu conheço há muitos anos, ele já esteve no programa 2 anos atrás aqui fazendo uma entrevista excelente, eu o convidei para vir novamente, hoje deu certinho, né? E ele está aqui para bater um papo variadíssimo com a gente sobre várias coisas, porque ele estuda muito sobre várias áreas do conhecimento humano, não somente a parte espiritual, mas filosofia, psicologia, cosmologia e tantos temas legais com os quais ele vem lidando há muitos anos. É o meu amigo Paulo Santos, que é coordenador da Casa Urusvati aqui em São Paulo, é ufólogo, ele pesquisa temas espirituais, é cosmólogo, né? Trabalha com terapias alternativas também, ou seja, ele faz um monte de coisas, ele assim como eu, é altamente eclético, universalista, não tem fronteira o conhecimento, na verdade, então ele vai pegando tudo de bom, somando com o coração dele, que é muito grande, uma pessoa muito bacana. Paulinho, meu irmão, tudo bom?
Tudo bom, querido? É uma alegria, Wagner, estar com vocês. Boa noite aos ouvintes da Mundial, aos viajantes espirituais, né? É sempre uma alegria estar com você. Quero agradecer de coração o convite, porque estar aqui conversando com vocês, né? De todos que estão nos ouvindo, é um momento espiritual de rara beleza.
Paulinho, como vocês estão vendo ainda pelo sotaque, embora ele mora em São Paulo há muitos anos, ele é baianinho, né? Ele é lá de Salvador, né? Salvador, olha só o sotaque, Salvador.
É isso. É
Salvador aqui no interior, não. Ele é lá de Salvador, aquela terra belíssima, cheia de praias. Eu vou uma vez por ano lá, tenho muitos amigos em Salvador. E o Paulinho é coordenador aqui da Casa Urusvati. Paulinho, eu sei que você faz um trabalho muito legal com Agni e Yoga. Então eu quero que você fale inicialmente pra gente o que é Agni e Yoga, né? Agni é uma expressão do sânscrito significando-se a divindade do fogo, assim. E Yoga, união, né? Então, o que é Agni Yoga? Quando surgiu? E também queria que você comentasse depois sobre um grande mestre que trabalhou na primeira metade do século XX, na Europa, Estados Unidos e Oriente, que também trabalhava com Agni Yoga, que é o Nicholas Roerich, que eu queria que você falasse um pouquinho desse cara, que não é muito conhecido aqui, mas foi um cara maravilhoso. Então vamos começar pelo Agni Yoga.
É, você explicou com muita propriedade, em síntese, né, que Yoga é união e Agni fogo. Né? É, em cada época, uma Yoga se manifesta para a expansão da consciência da humanidade. E a Yoga do atual momento, para esse florescimento, é a Raja Yoga, Yoga real, a Yoga da alma. Mas no momento em que essa Yoga atual, ela começa a dar saltos significativos, uma nova Yoga vem se introduzindo na humanidade.
Vai, e essa... vai, enquanto uma vai, vamos dizer assim,
concluindo seu ciclo,
lentamente concluindo seu ciclo, gradativamente, a outra também gradativamente vai emergindo.
É exatamente. E essa Agni Yoga, que é a Yoga do futuro, nós estamos trabalhando, pavimentando esse florescimento que já começa a ser despontado no planeta. E o fogo em si, de acordo com os Vedas, é a origem primordial do universo manifestado. Não é esse elemento fogo que a gente vê.
Fogo estelar.
Exatamente. É o fogo cósmico que faz com que tudo se manifeste no universo. Então, essa yoga, que muito eu me afino, porque essencialmente ela faz com que a gente tenha uma relação de uma visão cósmica. Ou seja, a própria introdução dessa yoga no planeta está permitindo o conhecimento científico sobre o cosmos, tanto na área de astronomia, tanto na área de ufologia. Isso tudo são efeitos desse processo que a Terra está migrando para uma consciência cósmica. E a Agni Yoga faz todo esse trabalho. Quem trouxe essa yoga, não é? Foi um casal chamado Nicholas e Helena Roerich. Ele, um grande artista plástico. Muitos dos aforismos da yoga que a gente estuda, ele retratava através de suas pinturas. E quem codificou e que trouxe esses ensinamentos foi sua esposa, Helena Roerich, pianista, inclusive, e ela tinha uma vida interior muito profunda. Então, ela tinha contato com a fraternidade dos Mahatmas, em especial com o mestre Moria, que passou esses ensinamentos no início do século passado. E cada vez mais isso vem se expandindo no mundo. Mas a identificação com essa yoga está intimamente ligado ao desenvolvimento espiritual interno de cada um.
Deixa eu colocar uma coisa, Paulinho. Quando a gente fala yoga ou yoga, tanto faz, muita gente pensa que é uma ginástica oriental, por causa, por exemplo, do Hatha Yoga, que tem posturas, é ótimo para a saúde física e tal. Mas nós estamos falando de Raja Yoga, quer dizer, o yoga real, um yoga que envolve, inclusive, a parte espiritual, coisa que o Hatha Yoga não entra, porque é um yoga mais técnico do corpo físico, também é excelente. Então, dentro da prática do Agni Yoga, existe aquelas posturas todas do Hatha Yoga, ou ela é mais ou menos um aprofundamento assim de consciência, né, dos chakras, das bioenergias, mentalizações, mantras. Como é que é a prática do Agni Yoga?
Tá, eu quero lembrar que quando uma yoga sai e outra entra, a yoga nova, ela não elimina as práticas anteriores. Ela incorpora isso e dá um novo salto no processo de desenvolvimento da consciência. A Agni Yoga, ela não trabalha com posturas físicas, como bem você falou, que é uma prática da Hatha Yoga. A Raja Yoga trabalha com posturas da alma. E a Agni Yoga trabalha com posturas do espírito, do nosso sol espiritual. Existem os aforismos que a gente lê nos livros que foram deixados. A gente pega aquele livro e procura fazer um trabalho de reflexão através do desenvolvimento da mente superior e uma conexão interna com o coração, que é o centro da hierarquia espiritual da Terra.
Esse trabalho é muito legal porque eu faço isso lá com meus alunos também, mas dentro da área do hermetismo, eu pego trechos dos hierofantes do Antigo Egito, do Hermes Trismegisto, pego alguns trechos dos Upanishads, trechos do Tao Te Ching, e nós fazemos leitura, porque, é claro, quem conhece, como você, eu e alguns estudantes, você percebe na entrelinha alguma coisa. Então, na hora que você desdobra aquele conhecimento de fundo para frente, é uma surpresa o que sai daquela frase com fundo duplo.
Uhum.
Então, eu costumo fazer, pegar aforismos variados, assim, e fazer uma releitura. E na hora que você começa... Eu sempre falo, pessoal, nós vamos ler isso aqui. Agora, procure interpretar com o coração, não com a mente. Porque a gente consegue tirar a vibração superior que está atrás daquela palavra que, quando você desdobra o fundo dela, ela tem uma realidade. Pelo que você está falando, o estudo dos aforismos, vindo lá da Helena Ruerich, né, e do marido dela que fazia a pintura, vocês fazem uma releitura, você procura ensinar, tirar o que está por trás e sintonizar o pessoal que está estudando junto com o coração dentro daquela vibração, né?
Ouvintes, vocês perceberam que o próprio Wagner também faz Agni Yoga. É essencialmente isso. Você lembrou um aspecto e, sobretudo, de um ser que eu amo muito, né, que é Hermes Trismegisto. Nós sabemos que houve a dispensação energética dele há 3 mil anos antes de Cristo no Egito, e foi um período em que esse grande mestre trouxe todos os fundamentos da ciência, não é? A gente sabe até que ele é hoje que ocupa o posto do quinto raio e que está intimamente ligado ao florescimento da ciência, que é o aspecto dessa atual raça. Então, Hermes Trismegisto tem um aforismo na Tábua de Esmeralda que ele diz assim: o fogo é o amor.
Sim,
então,
sim.
Quando a gente lembra dessa passagem, né, a gente entende que para a ter compreensão plena desses ensinamentos, é necessário que a gente se atire no oceano do amor. E esse oceano do amor reside em nosso coração. E também na anatomia, né, espiritual do corpo, nós sabemos que o coração ele tem uma estreita ligação com a hierarquia dos mestres. É através do coração que a gente acessa, não é? A morada dos mestres, dos bodhisattvas, dos senhores, certo, da compaixão. E através do coronário que nós temos acesso a Shambhala, o grande iniciador do mundo, que pulsa e vive no coração do sol.
Inclusive, é bom você citar Shambhala, até porque muitos grupos fizeram muitos mitos em cima de Shambhala. Até aquelas pessoas que procuravam Shambhala no plano físico mesmo. Não, vamos achar ela está no deserto de Gobi. Aqueles mitos todos, né? Shambhala é um centro espiritual profundo, elevadíssimo, de onde partem energias superiores para alavancar a evolução dos seres, né? Então, esclarece para nós, para os ouvintes principalmente, sobre a questão de Shambhala não ser um local nem na Zona Norte, nem na Zona Sul, nem no Himalaia, nem no Mato Grosso, nem na China. Shambhala como algo espiritual, fala um pouquinho.
Tá. O que Nicholas, um dos esforços que Nicholas fez, o Nicholas Rerich, que ele também era arqueólogo, é bom lembrar, ele fez expedições naquela região. E ele teve a oportunidade de pintar muito das suas pinturas retratando aquele local dos Himalaias. Inclusive, o Nicholas ele morava no Vale de Kulu, que era um vale que despontava para os Himalaias. E lá ele teve suas experiências místicas e teve contato com esta fraternidade dos Mahatmas, que muitos dizem que estão naquela região. Isso é interessante você trazer isso, porque nos aforismos da Agni Yoga, o que eles dizem é que existe um local geográfico, não é? Físico, que pulsa a energia de Shambhala. Tá? Então, é uma extensão do plano espiritual que permeia aquela região. Mas só pessoas puras de coração e que têm um desenvolvimento espiritual permanente, elas conseguem ter acesso a esse local. Mas o Nicholas, em um dos seus livros, que se chama Shambhala, ele retrata um diálogo que teve com um ser que morava naquela região, que perguntava sobre a vinda dessa energia de Shambhala para o sul. Ou seja, eles falam que o quê? Aquela região lá está entrando em Pralaya. Não é? Que a gente sabe no sânscrito que significa um período de repouso
de Brahma.
De Brahma, de recolhimento profundo das energias para um florescimento de um novo ciclo. E essa energia, né, onde está sendo ativada, que lá era o ponto masculino do planeta, essa energia migrou para o sul, que está aqui na América do Sul, que é o aspecto feminino do planeta, onde hoje É dito que esses mestres de sabedoria estão aqui nos Andes, no Peru.
Vamos dizer, no astral, por cima.
Num plano físico etérico.
Etérico, tá.
Que ele é muito sutil,
certo.
Imperceptível aos nossos olhos. Mas para aqueles que têm um desenvolvimento tal, pode conectar com essa realidade. Para o florescimento desse aspecto feminino da América do Sul, que tem totalmente a ver com a Agni Yoga. Porque a Agni Yoga, ela só floresce com o equilíbrio das duas polaridades planetárias,
certo.
Do masculino com o feminino.
Paulinho, lá no grupo de vocês, da Casa dos Vati, vocês fazem esses estudos e práticas de Agni Yoga. Aonde é a Casa dos Vati aqui em São Paulo? Porque muitos ouvintes vão se interessar pelo tema. Então, você deixa o endereço da Casa dos Vati, telefone, tem um site, para o pessoal poder se contactar, estar interessado no assunto, poder procurar lá, por favor.
Tá. O site nosso está em construção.
Tá.
A gente acabou de mudar, saímos da saúde e fomos agora para Vila Mariana. Vamos inaugurar nossa nova casa no dia 7 de outubro. Você já está convidado, que vai ser às 17 horas, no seguinte endereço. Rua Doutor Luiz Azevedo Filho, número 38, Vila Mariana.
Repete o endereço de novo.
Rua Doutor Luiz Azevedo Filho, número 38, Vila Mariana. Nós ficamos entre a Rua 11 de Junho e Altino Arantes, a 700 metros do metrô Santa Cruz. O telefone de lá é 2578-7254.
Repete.
2578-7254. E nossas práticas de Agni Yoga acontecem todas as segundas-feiras, às 19h30. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Se você sentir em seu coração conexão com esse assunto, nós estamos aguardando você.
Que legal. Inclusive, antes era na saúde onde eu moro. Aí você mudou agora para ali para perto da Santa Cruz, onde eu morei tantos anos ali numa transversal da Luiz Góes. Onde eu morava, Paulinho.
Nós temos muita sintonia, viu,
querido? A gente fica sempre muito, muito,
muito
próximo, né?
Nós estamos unidos em espírito, nós somos um construtor de jornada, apesar de termos locais diferentes de atuação, mas nós estamos sob a mesma energia cósmica de trabalho.
Tem outros também, né?
Legal,
mas o legal é isso, né, Paulinho? Um aqui, o outro ali, outro. O importante é a visão de conjunto, porque o pessoal compete muito uma área com a outra. Eu acho isso uma tolice, eu acho que são complementares. Complementa aqui, complementa ali, todo mundo vai crescendo e passando a informação legal, né?
Quem é universalista sabe, não é, Wagner, como você, a gente, entre outros, que o plano divino, ele se manifesta em vários locais, para atender um determinado nível de desenvolvimento consciencial e espiritual do ser. E também os grupos se formam por condições kármicas.
Também.
E que a gente precisa, de vez em quando, sobretudo, trocar essas figurinhas como a gente troca, e você percebe que nós estamos na mesma sintonia. Quer dizer, nós temos o mesmo objetivo, que é alcançar essa comunhão plena com o divino, com métodos diferentes.
Paulinho, eu sei que tem um site na internet que tem algumas reproduções das pinturas do Nicolas Roerich. Você lembra o endereço do site?
Eu posso dar. Deixa eu falar uma outra coisa para você.
Rapidinho que a gente já vai dar o intervalo.
Tá.
Vamos fazer o seguinte, vamos dar o intervalo agora. Na volta do intervalo a gente passa essa informação, tá bom?
Ok.
Já está em cima do horário. Vamos lá, Luca. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Ok, amigos, estamos voltando aqui com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, o nosso programa todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Estou batendo um papo aqui com meu amigo Paulo Santos, consultor da revista UFO, ufólogo, terapeuta, cosmólogo, espiritualista e ser humano. Ser humano com o coração aberto e cheio de coisas boas para compartilhar com a gente. Eu perguntei antes do intervalo para o Paulinho sobre o trabalho do Nicolas Roerich, que foi um dos grandes iniciados aí da primeira metade do século XX e viajou muito pelo Oriente, e ele procurou retratar nas pinturas que ele fazia parte daquela realidade mística que ele percebia. E eu sei que tem alguns sites na internet que reproduziram as ilustrações, as pinturas do Nicolas Roerich. Você lembra de cabeça algum site que o pessoal possa entrar para ver as maravilhosas pinturas místicas dele?
Lembro. Não só lembro, como eu queria dizer, que a Casa dos Vati funciona lá o Instituto Rurik da Paz e Cultura do Brasil.
Na própria casa.
Na própria casa. Nós criamos, quando nós começamos a Agni Yoga em 93, né, o nosso trabalho aqui de Agni Yoga já tem esse tempo, desde 1993, quando foi em 1998, nós criamos o movimento Amigos do Pacto Rurik da Bandeira da Paz no Brasil. E em 99 nós fundamos o Instituto Rurik, que funciona tanto em Salvador como em São Paulo, porque nosso trabalho também funciona em Salvador, São Paulo e em outras localidades do Brasil. E nós temos o site também do Instituto Rurik do Brasil, que está no ar. Então eu vou dar os dois sites.
Tá.
Eu vou dar o internacional, que é o do Museu Rurik em Nova York,
tem
e
lá,
o do Brasil.
Tem.
O de Nova York é www.rurik, eu vou soletrar. R de raiz, O de ontem, E de escola, R de raiz, I de índio, C de casa, H de hoje. Ponto .org, tá? Esse é o de Nova York.
Tá.
E o do Brasil, você só acrescenta depois do ponto .org, ponto .br. Tá fácil, tá, né?
Repete mais uma vez, Paulinho.
www.r de raiz, O de ontem, E de escola, R de raiz, I de índio, C de casa, H de hoje, .org.br. Se for o dos Estados Unidos, você tira o BR e só usa o .org.
Paulinho, o nosso programa também é escutado em Salvador pelo seguinte, porque as gravações do programa eu coloco dentro do site do IPPB, temos acesso a uma chamada Rádio IPPB, todos os programas ficam lá, então... As pessoas de outros estados escutam o programa ou pela internet online aqui agora, escutando a gente ao vivo de outros lugares, pelo site da rádio, tem gente de fora do país escutando também, e muita gente escuta semanas depois, dentro da rádio PPB, os programas arquivados. Então, muitas pessoas de Salvador vão escutar o programa de hoje daqui a 3 semanas ou 2 quando entrar lá no site. Então, deixa também, se você lembrar, o telefone de Salvador, deixa. O endereço, que o pessoal pode conectar lá.
Então, Salvador, na terrinha, é Rua Miguel Gustavo, número 18E, Brotas. Telefone 3357-7086. Para quem está em Salvador, o DDD, é, quem está em São Paulo é 11. Em Salvador, o
Repete
número
de telefone lá de Salvador.
3357-7086. Lá funciona o Instituto Rurik e você pode ir todas as terças-feiras. Eles estão reunidos também em torno da Agni Yoga.
Tá. Bom, vamos agora mudar um pouquinho o foco do assunto. Como eu tinha pedido para você, eu tive uma intuição hoje, gente, antes de vir para cá. O Paulo sempre é muito preocupado com a educação, muito preocupado com o esclarecimento das coisas, a melhoria social, que faz parte também de todo estudo espiritual. Qualquer estudante espiritual sadio, ele está par a par com a realidade do que está rolando, política, social, econômica. Porque espiritualidade não é fuga do mundo, pelo contrário, é trazer luz para o mundo, né? Então, uma das preocupações do Paulinho é sempre com a educação, né? A coisa da cosmologia, de trazer essa cosmologia para o dia a dia. Pois bem, eu tive uma intuição hoje, pedi ao Paulinho para falar um pouquinho aqui sobre a questão das drogas. E ao chegar aqui, o Paulinho me falou, olha, um amigo meu me passou um folheto, me pediu para montar um negócio... Exatamente sobre o lance das drogas, quer dizer, a sintonia, né?
Muita sintonia.
Então eu queria que você desse um parecer, Paulinho, primeiro, a questão das drogas, por exemplo, é que você desse dois toques. O primeiro, para os usuários, a galera mais jovem, que experimenta aqui, corre atrás ali, o que você poderia dar de toque para os jovens que estão escutando o programa, que sejam usuários de drogas?
Uhum.
Qual é o prejuízo, além daqueles já conhecidos, prejuízos biológicos, psicológicos, químicos, no lado espiritual, energético? E, a seguir, que você desse um toque, dentro do possível, para os pais e os educadores,
uhum,
que lidam de frente com os filhos dentro da droga, ou os professores na escola com eles. Queria que você desse um toque, assim, até para ajudar quem estiver passando por esse problema, seja o usuário, seja o familiar preocupado que lida com esse usuário. Assim, o que você pode dizer para a gente, assim, numa abordagem assim aberta, inteligente, como você tem?
Tá. Esse é um assunto muito complexo, né? E tem muitos especialistas que têm procurado dar uma colaboração para melhorar essa situação. Eu penso duas situações aqui. Uma situação do drogado, não é? E uma situação das pessoas que estão em volta desse drogado. Então, para o drogado, o que eu tenho a dizer é que As drogas é um processo que ele cria toda uma ruptura nos seus corpos energéticos que dificulta a sua expansão de consciência. A gente sabe que a pessoa que usa a droga, ela na verdade está querendo ter essa expansão de consciência, mas de uma forma artificial. Ela utiliza componentes químicos que momentaneamente ela sente prazeres e percepções até sutis de determinadas realidades. Mas aquilo é temporário e não se sustenta. Então, na verdade, tem um grande pensador na área espiritual que ele diz que todas as pessoas que estão utilizando drogas, em síntese, elas estão querendo a espiritualidade. Eles estão querendo essa dimensão suprafísica para se relacionar. Só que como as drogas, também tem uma coisa muito importante, está envolvido por todo um processo de crime organizado, onde se alimenta muito dinheiro e muita coisa ligada à violência existente hoje no planeta. Os especialistas, eles já têm dados concretos que a violência gerada hoje na sociedade, como nós estamos vendo, ela é fruto, sobretudo, do uso das drogas e também da comercialização de drogas. Então, é uma barra extremamente pesada e que está insuflando muito esse índice de violência existente no planeta Terra. Quanto às pessoas, não é que tem um filho drogado, um educador que percebe que tem uma pessoa drogada, é importante que a gente identifique que aquela pessoa está doente e que ela precisa de cuidados. E quais os caminhos que precisam ser feitos para acolher essa pessoa? Muitas delas têm problema com a família, né, têm insatisfações pessoais. Então, é importante que seja visto que ali é uma pessoa que está precisando de ajuda. E de que forma nós podemos ajudar? Existem trabalhos benéficos também, que é bom lembrar que existem pessoas que usam droga, que é fruto de obsessão. Pode ser procurado um centro espírita, um centro de apometria, um centro de umbanda, para ver de que forma pode ser feito um trabalho de limpeza e retirada de entidades obsessoras que estimulam pessoas a usar drogas, que existem drogas de vários níveis, inclusive as drogas legais que a gente conhece, como açúcar, entre outros. Mas uma ajuda espiritual, ajuda psicológica, ajuda afetiva, ajuda educacional e dar uma atenção especial a esta pessoa para ver de que forma ela pode sair deste vício. E a pessoa que está viciada, ter consciência que quanto mais você entra nesse vício, mais dificuldade você vai ter para sair dele, sem danos para a sua ética. Não é? A gente sabe de pessoas de classe média, não é, que tem um certo nível educacional, que o jovem que usa droga começa a roubar objetos em casa. São pessoas que terminam sendo envolvidas por quadrilhas de tráfico de drogas e que põem em risco não só o membro da família, como toda a parte da família. Então tem esse aspecto social também que precisa tomar muito cuidado. Mas a mensagem que eu dou a esses, que renunciem às drogas e se dediquem à espiritualidade. O que você está buscando na espiritualidade vai lhe dar essas respostas. Pode ter certeza. E não danifique os seus corpos, pondo em risco a sua evolução espiritual neste momento e na vida futura. Então, faça essa força interior, peça ajuda. É importante você ter humildade, conversar com sua família, com seus pais. Meu pai, minha mãe, eu estou envolvido em drogas, como eu faço para sair disso? Peça ajuda, não se cale, entenda que você está no início de uma doença e peça ajuda e não tenha medo. E aos pais, procure um caminho de como resolver isso sem violentar os filhos, sem querer bater os filhos, porque isso o quadro se agrava. Procure ajuda de especialistas, com amigos, abra o jogo na comunidade, para que todos saibam, olha, meu filho está usando drogas, de que forma vocês podem me ajudar? Não tenham vergonha. É como se cada um tivesse uma doença. Abra o jogo e peça ajuda.
Isso é muito importante você estar falando, Paulinho, porque as famílias que passam por esse problema procuram segurar, ocultar, até por vergonha, né? Quando, na verdade, expor, porque outras pessoas também estão com o mesmo problema, pode fazer com que soluções coletivas, apareçam, né? Um dá um toque para o outro e acaba melhorando no contexto geral de esclarecimento em cima disso.
Exatamente.
Né?
Então, é essa humildade que a gente precisa ter, gente. Uma família boa não é aquela que não tem problema. É aquela que sabe superar os problemas.
Certo.
E tem uma passagem muito bonita que diz assim, quando existe um problema na família, em vez de vocês brigarem, se unam. Porque se vocês brigam, aí é que vai aumentar o problema. Então procure identificar. É uma coisa muito delicada. E se vocês pedirem ajuda à espiritualidade, os caminhos vão se abrir. Vai abrir porta do especialista adequado, do psicólogo adequado, do educador adequado e das pessoas. Aquilo que o Cristo ensinou, pede e recebereis. Façam essa prática que acontece. Eu conheço pessoas na comunidade nossa que já teve problema disso e as coisas estão melhorando no momento que essas pessoas se dedicaram à espiritualidade e as coisas estão voltando para o prumo.
E é sempre bom também situar para vocês que quando o Paulinho falou, procura um lugar espiritual, um caminho espiritual, sempre observando que o caminho que agrada a um pode não agradar o outro. Então, como é que você vai saber se o caminho é legal? Pelo que você sente, pela identificação. Se você não se identificou com o lugar, vá em outro. E não há caminho superior aos outros. Existe a identificação de cada um com algum caminho. Não gostou de um, pula para o outro. Dá uma olhada, vai sondando e vê aonde você se sente bem. Sempre que me perguntam, Paulinho, qual o melhor caminho? Eu falo, o melhor caminho é o seu. Porque é o que te deixa feliz, que não é exatamente o meu ou o seu. Né? Não existe método ou doutrina superior à outra. Eu acho que vai da necessidade de cada um o que ela está buscando. Paulinho, você tocou num tema que eu queria que você falasse bem rápido, porque não dá tempo da gente expandir muito. Você falou de açúcar como droga. Uhum. E como você pesquisa muito também a parte de alimentação, sua esposa é craque em alimentação, a gente pode até um dia ela vir aqui com a gente para dar umas dicas, inclusive, de alimentação. Ela que manja muito né, disso. O açúcar que você mencionou, fala um pouco sobre ele.
Então, o açúcar, ele não só como ele é um estimulante, ele rouba um pouco de energia, e como tem, afeta algumas áreas, não é? Até do cérebro. Tem açúcar, eu vou deixar isso para a Marli falar, ela é especialista. Eu, em termos de açúcar, eu uso essa droga.
E porque então, é gostoso, né, Paulinho?
É gostoso, né, eu queria falar dessas drogas legais que existem. Não é como a própria bebida que você pode comprar, não é? O cigarro, não é? Que são drogas legais que a gente convive com isso. Mas eu lembrei agora do nosso querido Mahatma Gandhi, que uma certa vez uma mulher chegou para ele e disse assim, meu filho Gandhi usa açúcar, o que devo fazer para tirar esse vício de meu filho? Porque o açúcar não é bom para a saúde. Aí Gandhi disse, olha, daqui a uma semana volte com ele que eu converso com você. Aí quando foi na semana seguinte, ela voltou. Aí, o que é que o senhor tem a me dizer, Gandhi, sobre a retirada do açúcar? Aí ele chamou o filho dela e disse, olha, não use açúcar, açúcar é prejudicial, não vai fazer você se desenvolver. E aí ele começou a explicar todo o problema do açúcar. Aí a mulher falou para Gandhi, que estranho, por que que você não disse isso na semana passada? Ele, porque na semana passada eu ainda comi açúcar.
Não dava para ele falar para o garoto parar, ele consumindo
também. Exatamente, mas
né?
No momento em que você tem consciência disso, você começa a observar e começa a retirar paulatinamente, não é, esse vício que a gente tem. Não é? Eu estou falando de uma que todo mundo às vezes critica, ah, uma pessoa drogada, mas se você consome às vezes tantas drogas legais e fica repudiando aqueles que utilizam
exatamente.
As drogas ilegais.
É uma hipocrisia isso, exatamente. Né? É uma espécie de hipocrisia.
Exatamente.
Tem que tomar cuidado. Paulinho, o Lucas está me avisando que já a gente tá, o nosso tempo passa rápido, você está observando, né? Uma hora não dá para nada. Eu quero convidar você, agora em outubro, como eu vou estar viajando as duas próximas quintas-feiras, não dá. Em novembro, eu queria convidar você uma quinta-feira para a gente abrir para os ouvintes fazerem perguntas.
Legal.
Porque hoje eu preferi deixar os microfones fechados para a gente poder bater um papo. Né? Da próxima vez, vamos combinar da gente abrir para o pessoal fazer pergunta de bate-pronto.
Legal.
Ao vivo?
Pode contar comigo. É uma alegria. Se eu pudesse, eu estava aqui toda vez nos seus programas, porque é tão legal, é alto astral. É, quero aproveitar mais uma vez e convidar, lembrar da nossa inauguração no dia 7.
Por favor.
E amanhã... Na sexta-feira, amanhã é dia 30, não é isso?
30.
Dia 30 de setembro.
29.
29?
29, amanhã é sexta-feira.
Sexta-feira, ok, desculpa. Então, amanhã, dia 29, sexta-feira, lá na Casa Urusvati, nós vamos inaugurar o nosso Happy Hour pela Paz. Começa às 18 horas. Se você quiser, vai ser um sarau.
Já é no endereço novo?
No novo endereço.
Então, dá o endereço novamente.
É Rua Doutor Luiz Azevedo Filho, número 38, Vila Mariana. Fica próximo do metrô Santa Cruz, entre a Rua 11 de Junho e a Doutor Altimonante. 2578-7254.
Mais uma vez o telefone.
2578-7254. Ainda nós não estamos com secretária, mas tem secretária eletrônica que a gente registra, dá retorno. Mas apareça lá amanhã, às 18 horas, sarau com comidas saudáveis.
Opa! Pena que eu vou estar dando uma palestra amanhã de noite, senão ia lá também, viu?
Pois é.
O Lucas está falando que está com água na boca aí,
Paulinho. Vai lá, Lucas. Apareça se você puder.
Então tá, Paulinho. Eu quero te agradecer de você ter vindo novamente ao programa, tá? E o mês que vem eu vou te convidar para a gente fazer um bate-pronto de pergunta e resposta com os ouvintes.
Eu quero agradecer você, Wagner, de coração. Nós temos muita afinidade espiritual, né? Nós somos construtores de uma jornada cósmica aí muito importante. Quero que você continue firme na sua missão, que é de rara beleza. Quero também agradecer aos ouvintes da Mundial, aos os viajantes espirituais, né? Por isso que ele está viajando muito, vocês entenderam, né? Aos ouvintes, né? Os viajantes espirituais, né? Que vocês continuem o seu caminho, revitalizem sua conexão interna com a sua alma, que através da sua alma, os mestres espirituais indicam o melhor caminho. Que seja um caminho de paz, um caminho de muito amor e de alegria. É momento agora, apesar de todos os percalços da vida, a gente trazer alegria para a gente, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho e por onde a gente passar. Como o mestre Moria diz, a alegria é uma sabedoria especial.
Legal, Paulinho, muito obrigado, viu? Nós estamos terminando o programa, só lembrando que os dois próximos programas, eu já vou deixar gravado aqui dois especiais musicais, devido à viagem para o Sul que eu vou fazer. Vamos terminar o programa, Lucas, com um trechinho do Yes, que vai passar semana que vem, a música 3, Madrigal. Vamos terminar o programa com ela, deixa rolando, depois a vinheta final já, direto. Gente, brigadão pela audiência, até mais para vocês, viu? Felicidades.
I will be there, said my friend of the distant life, covered in greens of a golden age, set in stone. Follow me, he sounded of dreams supreme. Follow me, drifting within the glow and the afterglow of the eve. And if that firelight I could match in a flame. Sacred ships to sail the seventh age. Cast off your garments of fear, replace them with love. Most of all, play with the game of the age. Highest of places, remain all as one with you, giving us light and the freedom of the day. And if that firelight I could match thee in a flame. Sacred ships to sail the seventh age. And I've always been here. Celestial travelers have always been here with us. Set in the homes of the universe.
E agora, você ouve na voz de Toninho Nascimento a poesia de Wagner Borges.
Aqui estamos, todos nós, em presença sutil e carne. Somos espíritos imperecíveis, não somos apenas corpos. Não somos humanos, estamos humanos nesse presente momento. somos a essência espiritual que jamais morre. Entramos e saímos dos corpos transitórios. Nós permanecemos. Somos estrelas, o corpo é a casca, o envoltório. E como instrumento de aprendizado, ele é sagrado. É o nosso templo temporário. Somos hóspedes siderais na carne. Como espíritos, somos fortes e eternos, mas na carne, somos frágeis. Nessa dualidade, não é o corpo que precisa tirar o brilho da estrela. Pelo contrário, é a estrela que precisa brilhar no corpo e iluminá-lo. Não somos humanos. Estamos humanos, por enquanto. Portanto, vamos aproveitar para enchermos o corpo carnal de luz. Vamos fazer valer nossa luz. Nada no universo pode nos apagar. Somos mais do que os inumeráveis sóis do universo, pois eles um dia se apagarão. Nós, jamais. Quando a casca cai, a estrela sobe. E quem poderá enterrar aquilo que é do céu? Que tumba terrena poderá aprisionar o ser de luz? Não. Nenhum de nós jamais será enterrado ou cremado. Nós voaremos para além, onde muitos outros nos esperam. Lá na frente, bem alto, onde os olhos não veem, nós nos reencontraremos. E todos aqueles que já foram, lá estarão, como deve ser. Não somos humanos, estamos humanos. E o que importa realmente é sabermos disso, para nunca mais sofrermos a ilusão da perda de alguém. Para deixarmos os mortos no cemitério, lugar de reciclagem de corpos, e para olharmos para o alto, com o coração aberto, e vermos as inumeráveis estrelinhas nos chamando para outros passos evolutivos. Amém. Mesmo estando humanos, somos espíritos. Então, vamos fazer o que viemos fazer. Encher o corpo e a vida de luz. Muita luz. Paz. Luz.